Olá pessoas, aqui quem vos fala é Bruno de Andrade e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lume Podcast, podcast do portal lumeliteratura.com.br. E hoje eu converso com uma escritora que foi finalista de diversos prêmios no ano passado, incluindo Jabuti, Oceanos, com um livro sobre o qual a gente vai falar bastante aqui. E quem acompanha o podcast sabe que eu tô sempre sofrendo com nomes, com a pronúncia de nomes, mas hoje eu não vou nem eu não vou nem me esforçar, porque eu sei reconhecer as batalhas perdidas. Então eu vou dar as boas-vindas e já pedir para que ela corrija a minha pronúncia. Então seja bem-vinda, Tayasmin Omart, ou algo assim.
Oi, Bruno, prazer estar aqui. Olá, galera, ouvintes, muito bom esse convite. Olha só, Bruno, isso já fala do livro, porque, assim, não só a história que eu escrevi, mas a minha postura diante deste nosso país, né, é pelo que a gente encontre caminhos que são próprios para os nossos problemas, que pensem a brasilidade a partir do Brasil mesmo. E é fato que a colonização europeia é um fato, mas a gente pode pegar esses sobrenomes e dizer do jeito que a gente consegue dizer, né? Então não tem correção nenhuma.
Ok, então fica aí, cada um pronuncia como puder. Mas esse é um sobrenome muito relevante no livro, a gente vai falar sobre isso também. Mas antes, Tayasmin, eu sempre começo aqui minhas entrevistas perguntando para o meu convidado sobre seus vagalumes literários, que é como a gente chama aqui aquelas primeiras obras, os primeiros autores que lá atrás te fizeram se apaixonar pela leitura.
Os primeiros autores foi o colégio, né? Eu tenho que dizer que eu não gostava de ler até a adolescência, né? Eu não fui uma pessoa assim, uma criança que gostasse de ler. Eu tinha muitos livros em casa, mas eles competiam comigo pela atenção da minha mãe, né? Então, não era, assim, uma pessoa que realmente gostasse de ler. Mas, na adolescência, sim. E eu comecei pela poesia. Comecei pela poesia, não só como leitora, mas também como escritora. Naquele momento em que a gente tem as muitas dores de amor e dores da adolescência, né? Enfim, uma professora diz assim, e esses poetas, então, eles são do mal do século, eles morriam por amor. E eu lá, com os meus 12, 13 anos, achei aquilo tão bonito, né? Que eu comecei a ler. Então, as minhas primeiras referências foram do ultrarromantismo, e especialmente Álvares de Azevedo. Mas foi assim que eu comecei a ler, né? Então, eu sou muito partidária que as pessoas leiam, comecem a ler. Acho importante ler bons autores. Embora tudo isso a gente possa discutir, né? Porque, em geral, os bons autores e cânone acabam se confundindo. Acho que é importante ler autores que trabalhem com a linguagem, que, além de contar uma história, trabalhem com a linguagem. Mas acho importante ler de tudo, do luxo ao lixo. Mais tarde, então, já não sei precisar exatamente quando, mas sem precisar como. Eu comecei a ler livros de terror, né, autores estrangeiros, como Stephen King, e dali eu fui para o insólito, então. E te digo, assim, que uma grande paixão, assim, acho que alguém que tem momentos em que eu tento me aproximar, até hoje sem qualquer sucesso, infelizmente, é o Kafka. Uma grande referência, assim. Gostaria de construir na minha escrita os labirintos que ele escreve com a, parece, naturalidade, pelo menos para mim, né, como leitora, mas eu ainda não consegui. E aí, assim, é importante para mim dizer isso, porque eu sou uma mulher negra, com uma educação formal, e li autores brancos, em geral, homens brancos. Então, só, sei lá, de 10 anos para cá, então, eu fui conhecer Conceição Evaristo, né, Toni Morrison, a Carolina, a Chimamanda, isso de 10 anos para cá. E dessas daí que eu estou falando, acho que eu posso citar a Conceição como uma influência atual, né, na minha vida. de escritora e a Toni Morrison, né? Acho que são duas das influências.
O problema dos poetas do século XIX é que eles morriam mais de pneumonia do que de amor, né?
Sim, seguramente. Mas a professora me seduziu bem com aquela frase.
Ela fez uma boa propaganda. Mas então, aproveitando que tu falou que nos últimos 10 anos, né, começou a ler mais autores negros, eu acho que isso é interessante, assim. Isso foi um esforço consciente? Isso foi uma descoberta? Isso foi algo que você sentiu que era importante, que era uma lacuna? Como foi isso para ti?
Sim, foi um esforço consciente. De procurar, inclusive, por esses autores que não me chegaram às mãos assim naturalmente. Eu fui fazer uma oficina... Eu só preciso fazer um parênteses aqui, que eu sou psicanalista também, porque isso tem influência. Então, assim, eu diria que se houve algum esforço inconsciente... foi do meu percurso de análise, do meu tornar-se negra. Isso vai se refletir nas referências que eu vou buscar, então, a partir de então, né? Mas nesse mesmo período, então, eu fui fazer uma oficina com o Ronald Augusto, que é um poeta negro daqui de Porto Alegre, e é ele quem começa a apresentar poetas negros, né? Oliveira Silveira, Ricardo Aleixo, que eu também não conhecia a poesia negra. E o Oliveira Silveira é daqui, né? Uma baita de uma figura histórica, inclusive, daqui de Porto Alegre. E eu não conhecia. E era uma oficina de poesia. A partir dali, eu começo, então, a me perguntar pela prosa. Quem são, então, os autores e autoras negros? Estava se lançando também, na época, Um Defeito de Cor... Então, já estava, assim, numa efervescência, assim, de surgir novos autores, da mídia falar nisso. Eu me lembro que foi uma flip muito marcante naquela época sobre autores negros. E aí, então, eu começo a ler a Conceição Evaristo. E a me perguntar, porque aí, na época eu já escrevia, né? Esse poeta também que me deu oficina, uma hora ele me pergunta onde é que estava a mulher negra no que eu escrevia? Então, essa questão de mulher negra, escritora e leitora andou muito junto, né? A ponto de eu não conseguir te dizer isso separadamente, né? Ao mesmo tempo que eu começo a me questionar como e se deve aparecer no que eu escrevo a questão racial, eu também vou lendo esses autores e me interessando pelo modo como elas, como eles, abordam a questão racial.
É engraçado a gente ter que pensar sobre quem seriam os autores negros, né, da prosa, quando a gente tem o Machado que foi embranquecido, né? A gente não imagina de cara, né? Não pensa inicialmente que nosso grande ícone era negro, né?
Sim.
A gente tenta buscar outros nomes, né?
Ah, isso que tu falou é muito importante, porque eu vim descobrir que ele era um homem negro numa polêmica que teve, acho que na década de 90, de um comercial, né, acho do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica, eu não lembro, que ele colocaram ele embranquecido e aí deu uma polêmica e aí fizeram com ele negro, mas até então eu não sabia, eu já tinha 20 e poucos anos naquela época. É algo muito recente, mas de fato ele foi o primeiro autor negro que eu li, até porque no colégio a gente tem que ler Machado de Assis, mas eu não sabia, eu li sem saber.
Curioso isso, assim, até porque mesmo que isso seja já bastante falado hoje, a gente quase que dissocia uma coisa da outra, né? A gente não pensa no Machado de cara como um homem negro, né? É uma coisa que foi tão construída por décadas que a gente... ou desconstruída por décadas, enfim. Mas então, como você falou, você é psicanalista e tu se formou em psicologia antes.
Isso.
E durante essa época, assim, quando tu foi para a faculdade, tu já escrevia, já tinha esse interesse... Tu falou, né, que começou a escrever poemas ali na adolescência, mas tu já tinha o interesse de publicar, assim, de escrever, entre aspas, mais a sério, ou foi algo que surgiu depois?
Bem depois. Eu não me via com possibilidade. Para mim, assim, eram pessoas, sei lá, supra-humanas quem publicava, né? Era algo de outro mundo, assim. Não tinha possibilidade. Então, eu escrevia... Algumas coisas eu gostava, achava, bah, que legal, né? Que vontade de compartilhar. Não tinha nem internet na época, do jeito que a gente conhece hoje, né? Não tinha uma rede para eu compartilhar. Então, ficava muito comigo, mostrava para algumas amigas que curtiam poesia também, e eram poucas, convivia com pouquíssimas pessoas que se interessassem por literatura, embora em casa sim, mas no círculo de amizades não. Então, era algo que não estava no meu horizonte, tá? Apesar de que aquelas histórias de todo mundo que um dia publica, né? Era uma excelente aluna em redação, me destacava. Na faculdade, na minha época, eu sou tão antiga que na minha época eu tinha o básico. A gente entrava para cursar uma coisa, mas os 6 primeiros meses eram retomar algumas matérias do antigo segundo grau. E aí uma delas era português. E foi a primeira professora que, numa devolução de um trabalho, me disse assim, você tem talento. Se um dia você quiser se dedicar a isso, você tem talento. E eu li, bah, que legal, fiquei muito feliz e passou. Porque era isso, né? Não está no meu horizonte, né? É quando, então, eu começo a mexer nas redes sociais. Vou te dizer isso 12, 13 anos atrás. Eu digo isso porque é fácil de eu datar. Eu estava grávida e hoje minha filha tem mais de 12, né? Vai fazer 13. Então, vamos colocar assim, uns 13 anos atrás, eu encontro um site de compartilhamento de poesias. Ele não existe mais, tá? E eu começo a colocar os meus poemas. Era algo que eu só vi naquele momento, nunca vi antes, nunca vi depois. As pessoas se liam. Porque nesses sites, em geral, se coloca poemas, ninguém lê, fica só Sim. se coloca, né? Ninguém lê os poemas dos outros. Mas a gente lia os poemas uns dos outros, a gente interagia, a gente escrevia poemas em cima dos poemas que os outros tinham escrito, era muito legal. É a partir dali que eu vou para oficinas, começo a frequentar oficinas de escrita, e é através das oficinas de escrita, então, que eu tenho a minha primeira publicação, que são aquelas antologias coletivas, né? E dali uma coisa vai levando a outra, e enfim, né? E algum tempo depois eu... Isso também não se deu de uma hora para outra, né? Isso que eu estou te falando começou em 2013, só em 2016 eu vou publicar, então, não é um livro solo ainda, mas é eu e só uma outra pessoa, e a gente que banca tudo, enfim, uma publicação totalmente independente. E só em 2019 eu vou publicar realmente meu primeiro livro só.
Tu fez esse movimento em direção à prosa, mas tu ainda escreve poesia?
Escrevo. Só que quando eu comecei a frequentar, então, as oficinas de escrita, foram oficinas de poesia. Eu comecei a achar que meus poemas estavam muito perto dos ultrarromânticos, que era uma coisa muito confessional, muito dor de cotovelo, sabe? Que talvez, assim, interessasse a mim apenas. E eu começo a pensar, tá, mas eu já... Porque eu já tinha, porque eu nunca escrevi uma coisa só. Só que eu tenho ênfases, né? Quando eu escrevia poesia, minha ênfase estava na poesia. Eu escrevia alguma prosa, mas a ênfase estava na poesia. Agora eu inverti. Eu escrevo poesia, em geral, fica para mim. Quando sai uma coisa que eu acho, ah, né, que legal isso daqui, né, legal botar público, eu coloco, né, mas assim, o que eu entendo mesmo como escritora de prosa, escrevo contos, escrevo novela, um romance, é aí que eu me viro melhor.
De repente faltou a tuberculose para...
É, não, deixa a tuberculose lá, né, não precisamos.
Né? Mas então... Tu falou da tua primeira publicação, solo, que foi em 2019, que foi com o Visite o Decorado, não é isso?
Isso.
Foi a novela. E eu vou confessar, Tasmin, que eu não consegui encontrar muita coisa sobre esse livro. Eu não sei se é um livro meio fantasma, como o da Pauline Torte, que a Pauline Torte veio aqui. A gente conversou e ela falou que o primeiro livro dela não se encontra mais, não tem como ler, não tem como achar. É meio por aí, ou eu que fui incompetente na minha busca?
É meio por aí mesmo. É, tive muitos problemas, enfim. Ele foi um livro publicado, mas ele praticamente só existiu no lançamento. Depois, realmente, assim... Muitas pessoas pedindo e procurando, e dá um desespero, né? Porque a gente não tem o livro, nem na página da editora, nem nada, né? Então, atualmente ele é um livro que está sem editora, não tem mais direitos cedidos para nenhuma editora, e eu estou em tratativas aí com a editora Egbara para publicar ele de novo. Quero que seja esse ano. O Visite Decorado em si é uma história muito curta. Então, ele é um pouco maior do que um conto. do que um conto longo. Estou aí escrevendo algumas outras histórias para compor assim, um conjunto de histórias curtas, digamos assim.
Ah, legal. Então, não fui eu que fui tão incompetente assim. Uma coisa que eu quero te perguntar ainda antes da gente entrar no livro, que eu fico curioso, né, porque você tem essa formação na psicologia, você é psicanalista, isso, na verdade, eu ia perguntar se isso influencia na literatura, obviamente influencia, né, mas assim, de que forma isso influencia, de que forma essa tua formação sangra para a literatura?
Bem legal essa tua questão, e não é muito fácil, assim, para mim responder, porque eu passei muito tempo dizendo que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas isso numa certa preocupação, assim, em deixar claro que o que eu escuto em consultório fica em consultório, não se confunde com histórias de pacientes, nem perto disso. Todo psicanalista tem essa preocupação, assim, porque isso é algo muito sério, né? Mas, na verdade, tem muito a ver. Mas da mesma forma, sabe, Bruno, essas coisas se entrelaçam muito na minha vida, porque eu vou, então, num momento de crise, quando eu tinha 19 anos, né, já estava na faculdade de psicologia, é quando eu começo a me tratar. Só que antes de eu chegar ao consultório do psicólogo, para dar conta da crise, eu escrevi. Escrevi lá um monte de coisa que não se aproveita nada, né? Mas deu conta daquele momento de angústia, de grande angústia. Depois, na minha prática, então, não de consultório, mas de lugares, eu trabalhei em hospitais psiquiátricos, enfim, né? A escrita como técnica psicológica, ou como técnica psi, digamos assim, teve presente também. Este livro, né, o Vozes de Retratos, ele começa literalmente no divã, quando eu estava em análise, um determinado psicanalista no divã dele. Então, é tudo muito misturado, assim. O Visite ao Decorado, que vai se passar num condomínio fechado, né, é porque o Christian Dunker estava falando sobre a lógica do condomínio, lá em 2017, 18, por aí. E aí, não que seja baseado no que ele falou, mas foi um disparador para eu pensar numa história. E fora o fato de que a memória é um dos temas que me interessa, o próximo livro que eu vou publicar, a memória é um tema muito central, e a gente trabalha, enquanto psicanalista, com a memória, né? A memória é um tema caro para psicanálise. Não à toa que um autor que vem do campo da filosofia, que é o Walter Benjamin, é um autor com o qual a psicanálise dialoga bastante, né? Então, é algo que, enfim, né, que me faz, que me constrói enquanto pessoa.
E naturalmente te influenciaria de uma forma ou de outra, né? Mesmo que você não quisesse, você, não, vou deixar tudo separadinho, não tem como, né?
Não, não.
E só para não confundir as pessoas, quando você disse que o livro começa no consultório, sim, a ideia começou para ti no consultório, né? Que o enredo
Isso.
começa no
Então,
consultório.
é, isso aí.
É, só para não gerar nenhum tipo de confusão. Então, o livro, como você falou, né? É o Vozes de Retratos Íntimos, que, aliás, é um título muito curioso, né? Mas que tem tudo a ver com o enredo, né? Que ela, a protagonista vai vendo essas fotos e contando a história, né, pra gente sobre elas e sobre a família. Mas eu queria que tu falasse do título, assim, como surgiu o título? Foi durante a escrita, foi depois, enfim, é um título muito marcante, né?
Não, foi depois. Eu não lembro qual foi o primeiro título que eu dei. Eu mandei o texto com esse título para o Vitor do Literatura RS, que é um portal, né, de literatura. Eu pedi para o Vitor avaliar. E ele me devolveu, né, disse, não, está pronto, né, tem que procurar uma editora, mas é isso aí. Só o seguinte, ó, esse título aí é título de acadêmico, né? É título para trabalho acadêmico, pense em outra coisa. E aí eu fui, né, reli o texto e fiquei pensando o que que estava, né, ali. E é um livro muito, ele é um, digamos assim, uma autoficção, porque ele é baseado em memórias familiares, mas ele tem trechos que é pura ficção, e mesmo os trechos que são baseados nessas memórias, eles são também ficcionalizados. Então, eu fiquei pensando assim, tá, né, mas como é que é isso, né? E aí é uma coisa muito de escutar da oralidade mesmo, que habita todas as nossas famílias, né? Aquilo que a gente escuta a mãe contando, pai contando, os avós contando. Porque são histórias sempre que se contam várias vezes, né? E muitas vezes a pessoa volta e meia conta, ou a gente pergunta, né? E, enfim. E aí, quanto mais velhinho vai ficando familiar, mais a história é contada e recontada, né? E repetida e tal. E aí eu fiquei pensando nisso, que acaba compondo uma certa fotografia, mas uma fotografia no sentido de ser uma imagem, né? Se compõe ali uma imagem, mas essa imagem, ela tem movimento diferente de uma fotografia, pelo que a gente imagina, do que a gente escuta, mas também pelas várias camadas, porque cada vez que se conta tem um detalhezinho a mais, um detalhezinho a menos, né? Algo que se bota, algo que se tira. Surgiu daí essa construção.
E outra coisa que me deixa curioso é a capa, né? Porque uma capa é um desenho, né? Uma ilustração, assim. Depois que a gente lê o livro, a gente entende quem são aqueles personagens, né? Mas na hora eu fiquei bem curioso com essa capa, assim. De onde ela surgiu.
Mas aí é mérito da editora, né? Aí é mérito da editora e da ilustradora, que eu vou até citar aqui, porque merece, né?
Sim.
E é a Gabriela Pires, né? É mérito dessa equipe, porque um livro, ele é sempre também uma obra coletiva, né? Leva o nome do autor, da autora, mas são muitas pessoas envolvidas, né? Então, é revisão, né? Uma série de leitor crítico, enfim. Um livro, para chegar a ser publicado, ele passa por muitas mãos. Se pensou em muitas coisas. Falando em retratos, né? Se pensou em eu emprestar, então, alguns retratos para compor a capa, mas aí se achou que ia ficar algo muito pessoalizado, né? E, de fato, ia, não era essa a minha intenção. Desde sempre eu pensei assim, olha, tem inspiração nas histórias que eu escutei da minha família, mas eu vou publicar porque eu entendo que interesse a mais pessoas, né? Porque se for só para publicar a história da minha família, talvez mais fácil seja eu imprimir ali, entregar para os meus filhos e tá transmitindo o que eu quero transmitir. Então, eu sempre pensei nisso, assim, que tinha que ser um interesse maior. E aí, eles fizeram primeiro uma capa de um casal, assim, uma capa mais romântica. Aí foi o momento que eu realmente não concordei, porque não é uma história de amor, né? Não é disso que se trata, né?
Não.
E eu achei que iria induzir a se pensar nisso, né? Que fosse uma história de amor. E aí a Gabriela apresentou essa capa, adoramos todos, eu gostei, a editora Taberna gostou e batemos o martelo.
Que me deixou intrigado, assim, é que o estilo, o traço da ilustradora é quase como se fosse uma capa de um HQ, né, de alguma coisa assim, lembra um pouco isso, né, então eu fiquei intrigado com a capa. Mas então, a sinopse do livro, eu acho que a gente meio que já deu, né, o básico, assim, essa narradora rememorando a história da família, né, e uma coisa que eu vou pegar um gancho aí que tu falou de autoficção, né. E eu acho que esse é um dos primeiros aspectos que chamou a atenção no livro, principalmente quando aparece o teu sobrenome lá, que eu não sei pronunciar, que eu falei aqui. Porque a gente entende que tem esse tom memorialístico, né? Que a gente vai ver alguma coisa desse tipo, mas quando aparece o teu nome mesmo, aí já a gente acaba direcionando para ti, né? Então é a história dela mesmo, se aconteceu de verdade, se não aconteceu, gera essa curiosidade, né? E, enfim, como foi isso, assim, quando surgiu, já surgiu com essa ideia de usar o teu próprio nome mesmo, foi um, digamos assim, um risco calculado para os leitores que poderiam imaginar que era meio que uma biografia, como é que foi essa ideia, assim?
Surgiu com a ideia de sim, de ser, usar, então, o sobrenome, né, da família, voltei atrás, porque, assim, o sobrenome da família, que é Ohnmacht. Macht em alemão é força. Ohn é a negativa. Então, pode ser desmaio, pode ser impotência. É uma palavra de dicionário. Pega o dicionário alemão-português e vai estar lá. E aí eu pensei assim, Se é assim, se a questão, o que me interessa é esse significado e o que esse significado impactou, assim, em algum momento, né? Eu posso pegar uma outra palavra, um sinônimo, em alemão mesmo, e não usar. E pensei sério, cheguei a pesquisar, mas aí eu pensei assim, bom, mas eu acho que não. Eu acho que eu quero usar, né? Eu quero usar o meu sobrenome para que fiquem pensando, bom, mas o que aqui é? Ela está dizendo que é ficção, né? Mas o que é ficção e o que não é? Porque tem algumas histórias que são realmente, eu diria assim, ó, tem algumas que as pessoas podem apostar que é ficção e que não é, né? Porque tem umas coisas muito incríveis, assim, que eu queria contar. E também, Bruno, assim, minha mãe, ela é uma senhora, hoje em dia, de 88 anos. E eu queria entregar esse livro para ela, ter tempo de entregar esse livro para ela. Então, ele tem isso também. Tem isso, assim, de dar existência para essas histórias que a minha família contou. Alguns nomes eu mudei, inclusive, o prenome de alguns familiares, outros não. Mas foi mais ou menos isso, assim, que eu considerei.
É legal que tu falou que algumas histórias provavelmente o leitor vai apostar que é ficção e não é. E talvez outras que a gente vai apostar que não é, deve ser, né? Assim, fica esse jogo que a gente não vai saber. Eu queria falar um pouco também da linguagem do livro, porque, assim, existe um trabalho com a escrita, em alguns momentos ela fica um pouco mais lírica, né? Tem essa poesia, né, que você carrega, mas ao mesmo tempo você, não sei se é uma preocupação tua, ou se é algo do teu estilo mesmo, mas não é uma linguagem muito rebuscada, né? É uma linguagem mais acessível, com palavras mais acessíveis, embora, como eu disse, puxando um pouco também para o lírico, assim. Isso é do teu estilo? É uma preocupação, de repente, que tu tem em tornar o livro mais acessível? Como é que é?
É, sim, é uma preocupação em tornar o livro mais acessível. E ali, a narradora, às vezes, é uma criança. Tem várias fases da vida dessa... A narradora é a mesma sempre. Mas, às vezes, ela está mais identificada com uma posição mais infantil. Às vezes, não. Então, eu tive um pouco essa preocupação. Isso na narradora e também nos diversos personagens, que são, em geral, com raríssimas exceções, personagens muito do povo, assim, né? Muito pessoas pobres, ou estrangeiros recém-chegados no país, né? Ou pessoas mais com pouco estudo, enfim. Então, tive essa preocupação. Isso sempre é uma preocupação. Ah, sempre é uma preocupação para mim, como é que eu vou fazer isso? Aí agora, nesse livro que eu acabei de escrever, sei lá, umas 2 semanas, também tinha essa preocupação, e aí era porque, enfim, a narradora está contando, então eu quis simular uma oralidade. E mesmo assim, foi muito complicado, nem sempre consegui sustentar, mas enfim, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: a cada livro que eu escrevo, eu me questiono sobre isso, né? Que tipo de linguagem vai ser. Mas, de um modo geral, eu não uso linguagem rebuscada mesmo, né? De um modo geral, não acontece.
E tu falou da oralidade, né? Esse é um outro ponto que chama atenção, porque tem muito diálogo no livro, os personagens conversam bastante, tem muitas falas. E você mantém esse registro oral, só que o livro se passa durante um período muito longo de tempo, né? Então, não é só a oralidade do presente, você tem que buscar a oralidade de décadas anteriores, assim. E não só de uma década, né? De várias décadas ali durante o livro. Como foi esse trabalho, assim? Tu pesquisou, tu se baseou só nas pessoas que tu conhece? Como foi buscar essa oralidade de épocas diferentes?
Isso foi bem mais difícil. Eu escrevia por cenas. O livro, ele não segue uma linearidade por vários motivos. Um deles é para simular o resgate da memória. A gente não lembra das coisas com linearidade, né? A gente até pode depois organizar e a gente faz isso, a gente organiza. Mas a nossa memória é cheia de cortes, de edições, né? Então, esse foi o motivo. O outro motivo é porque eu prefiro escrever assim. Eu prefiro escrever com cenas. Então, é uma cena que tem início, meio e fim. A cena em si se basta. Depois, monto ela com outras cenas e costurei com a narradora. Tá? Então, o livro, vamos pensar numa coxa de retalhos. São várias cenas e depois a narradora costura. Eu uso esse depois, porque foi depois mesmo. A narradora que costura todas as cenas foi a última coisa que eu escrevi. Cada cena que eu ia... Ah, essa daqui, ele está fugindo da Suíça, pegou um navio, vai descer no porto de Santa Catarina. Isso daqui se passa mais ou menos no fim do século XIX. Como é que é isso? Como é que esse estrangeiro, ele vai com a bagagem que ele tem de vida, com a época, com a classe social dele, como é que vai, isso vai ser? E eu lembro dessa preocupação muito assim, quando eu fui reproduzir o que seriam falas de freiras, que tem marcadores bem específicos, ou de militares, numa passagem que tem uma reunião de militares, né? Alguns marcadores assim que me pareceram mais, que ajudavam, né? Não que me pareceram mais importantes, porque na verdade são marcadores que ajudam a sustentar o personagem, né? As características do personagem.
E essa narradora que você fala, né, que ela costura tudo, ela fala diretamente com o leitor em muitos momentos, assim. Você falou agora que a narradora veio depois, né? Então esse foi um recurso que você pensou depois de já ter tudo escrito?
Foi.
Ou veio antes? A Fede fez?
Não. Na verdade, eu escrevi todas as, digamos assim, continuo com a metáfora da coxa de retalhos, né? Todos os pedacinhos da coxa e entreguei, porque a ideia inicial, a ambição que eu tive, que foi excessiva, era que escrever, então, uma história que fosse só os retalhos da coxa, e que o leitor leria e que ele, na cabeça dele, comporia a história. Essa era a minha ambição inicial. Entreguei, então, para duas pessoas, as duas pessoas me disseram assim, não. Aí eu fiquei muito tempo sabendo, e eu concordava, porque a gente sabe, quando a gente escreve, a gente sabe quando está pronto, quando não está pronto. E naquele momento eu não sabia por quê, eu não sabia como resolver, mas eu sabia que estava problemático. Aí eu fiquei muito tempo pensando como é que eu ia fazer, até que eu leio, então, Ponce e Absêncio, da Conceição Evaristo. E a Ponce, a Conceição Evaristo constrói aquela personagem de um jeito que a gente chega tão perto dela, sabe? Tem tanta intimidade com ela, assim... ela se torna uma personagem tão sensível e que nos sensibiliza ao mesmo tempo. Agora, assim, a escrita da Conceição é muito sensível naquele livro, que aí me fez imaginar o seguinte, bom, eu estou imaginando histórias contadas, né? E se eu imaginar que eu estou chamando o leitor e contando baixinho para ele uma história. Olha, vem cá, né? Senta aqui do meu lado para te contar uma história. Então, é com essa ideia que eu faço a narradora. E aí, quando eu faço a narradora, aí tá. Agora, né, era isso.
É engraçado tu falar falando de coxa de retalhos, da maneira como você constrói, né? Não linear. O que eu fiquei pensando enquanto li era que é quase como puxar a ponta de um novelo e aí a gente vai deslindando, assim, porque ela começa a falar ali de um personagem e tem alguém ali naquela história e aí, de repente, esse alguém acende e vira o protagonista e aí depois tem uma outra pessoa que tá ali na órbita e essa outra pessoa vira o foco e vai, enfim, desvendando a história dessa família, né? Isso foi o que eu achei mais legal, assim, na estrutura do livro. Essa nem é uma pergunta, essa é um comentário. Mas, então, eu falei da oralidade, uma outra coisa que também marca essas épocas são os próprios acontecimentos históricos, né? Alguns conhecidos, outros mais obscuros, assim. Fala até de um bombardeio em São Paulo, né? Que eu realmente nunca tinha ouvido falar. Essa costura histórica, assim. Isso veio através das histórias mesmo que você ouviu da tua família e tudo, ou você também buscou outros acontecimentos para trazer? E como foi fazer essa costura histórica da história com H maiúsculo com a tua história no livro?
Ah, foi uma das partes mais deliciosas, né? Foi muito gostoso. Sim, essas histórias eu escutei na maior parte, porque são histórias ali da minha família, mas eu tenho um irmão que ele é formado em história e ele era um apaixonado de história desde, sei lá, desde a adolescência, né? Então ele contava, sabe, da mesma forma que eu escutava as histórias que meu pai contava, que minha mãe contava. Ele contava história, né? Só que aí era história, né? Da disciplina, do campo de conhecimento, enfim. Então, essa história do bombardeio de São Paulo, eu escutei dele. E as histórias políticas que eu trago no livro de São Paulo, que se passam em São Paulo, em geral foram histórias vividas pelo meu avô. Então, aquele personagem realmente existiu, né? O meu avô, que ele esteve num circo, eu acho que é uma fanfic da família, tá? Mas enfim, eu não encontrei registro nenhum disso, nada, né? Eu acho que realmente que é uma fanfic, mas enfim, é o que se conta, né? Mas principalmente as questões, eu encontrei o arquivo dele do DOPS, né? Porque o DOPS é uma coisa, foi, né? Não é mais, mas foi em 64, na ditadura de 64, mas é anterior, é ainda da época de Vargas, né? O DOPS. E ele tem ficha dele no DOPS. E aí eu consegui encontrar várias coisas. Foi bem legal essa pesquisa. Mas não tem nenhuma passagem dele no bombardeio de São Paulo. Só que eu fui me dando conta o seguinte, poxa, todo mundo fala que brasileiro é, como é que é, pacífico, né? E passivo. Mas espera aí, teve um bombardeio, bombardearam São Paulo, sabe? E especificamente uma praça onde se reunia a galera comunista e anarquista. Só um pouquinho, ninguém fala disso, sabe? Onde é que tá isso? Ah, não, vou dar um jeito de colocar isso daqui, né? Então, foi uma opção nesse sentido. E a outra que eu gosto de contar é que tem algo que eu coloco, então, que é daquela personagem mulher indígena, que ela nem nome tem. E, de fato, assim, minha bisavó, né, por parte de mãe, tudo que sabemos dela é que ela era uma indígena que morreu no parto e que ela era selvagem, tão selvagem que foi caçada em cima de uma árvore. Escutei minha vida inteira essa história até que um dia cai a ficha, né? Isso daí é a descrição de um estupro. Isso é um estupro. E ao mesmo tempo, eu conversei com outras pessoas que começavam a me contar a mesma história. Não tinha história de ser em cima de uma árvore, mas era minha avó, ou minha bisavó, ou minha tataravó, era uma índia selvagem que foi caçada pelo meu avô. E aí eu fiquei assim, bom, tem algo aí que está para além da minha história de família, e eu gosto de pensar que seja algo que insiste, porque precisa ter existência. Precisa entrar aí no, na discursividade brasileira, né? Precisa ser reconhecido. Né? E assim entra então a menção a essa personagem.
Tem uma
Bruno,
música aí.
tem. Meu filho está treinando. Eu vou pedir para ele parar, tá? Só um pouquinho.
Tudo bem.
Pronto.
Tudo bem, faz parte.
Desculpa.
Não, imagina, imagina. Então, sobre brasileiros serem pacíficos, né? Acho que os paraguaios não concordam muito com isso.
Pois é.
Aliás, né? Nada na nossa história é muito pacífico. Mas tu falou aí dos comunistas, né? E o livro começa muito com essa paranoia, né? Dos comunistas, quem seriam os comunistas? É muito triste perceber que até hoje essa paranoia continua, esse fantasma da mesma maneira. Mas enfim, ali no começo é bem marcado isso, né? O medo dos comunistas. E aí, em algum momento aparecem pessoas ali que é no orfanato, né? E as meninas acham que eles são comunistas, não tem nada a ver com a história, né? Eu não sei se você colocou no livro justamente para fazer esse paralelo, né, com os dias de hoje, com as pessoas ainda com esse medo do comunismo. Mas, enfim, é isso? Foi algo que você resgatou? Tá ali porque faz parte da história mesmo, de alguma forma.
Não, é tudo, né? Tudo. É porque, enfim, né? Porque isso realmente existiu. É porque é um bom momento para se falar nisso, né?
Sim.
É porque é desesperador ver que o Brasil não deixa algumas coisas morrerem, né? Não,
não.
Vê assim. Amo Chico Buarque, mas eu queria que as músicas dele não fizessem mais tanto sentido como fazem ainda, né? As músicas Cálice, né? E etc. Eu queria que não. Então, é um pouco para provocar. Essa história é velha, é antiga. Poxa, ainda? A gente ainda vai servir, então, para dar legitimidade a golpes? Ainda?
Já não fazia sentido lá, né? Imagina hoje. Mas, enfim. Como você falou, o tema central do livro é a memória, né? E também essa busca pelas origens, né? E aí entra questões raciais, tanto do racismo, que aparece inicialmente até também com intolerância religiosa, a coisa da macumbeira, que as pessoas têm medo. É até engraçado que você coloca lá que tem uma pessoa que é espírita, que as religiões estão meio próximas, mas ainda assim existe um medo, existe um preconceito muito grande. E existe esse retrato dessa miscigenação, né? Como você falou, você tem indígenas na sua família, mas tem pessoas brancas, tem pessoas pretas, tem, enfim, imigrantes europeus, né? Ao mesmo tempo, está muito marcado também o racismo contra pessoas negras, né? Enfim, acho que esse junto da memória pode ser também definido como um tema central do livro, né?
Sim, é a questão racial, né? Porque muito se discute. Bom, tem a questão do mito, né? Da democracia racial, que emperra e emperrou mais. Hoje em dia tem se enfrentado melhor esse mito, mas por muito tempo emperrou qualquer discussão sobre racismo no Brasil. Isso sem dizer que o branqueamento da população brasileira foi um projeto de governo, um projeto oficial de governo. Isso tem registros do século XIX, início do século XX. Né? Então, por muito tempo se ficou com essa ideia de que solução para o racismo, casamento interracial, o amor, tudo resolve, né? Um certo romantismo, assim, uma idealização romântica. E isso é que me interessou mostrar, que assim, que bom, né? Eu acho que um relacionamento interracial acontece por muitos motivos, mas nada nele é uma solução para a violência racial, para a segregação disfarçada que tem no Brasil. O racismo, isso Silvio Almeida vai falar quando fala sobre racismo estrutural, ele está nas instituições, ele está no funcionamento normal das instituições. E a família é uma instituição. O racismo atravessa, então, as famílias brasileiras, mesmo as que são mistas, né, que têm a miscigenação. Às vezes, inclusive, as que são negras, sem nenhuma mistura. Porque o racismo ele é feito de modo a colonizar a própria pessoa negra. Então, é algo muito violento e não estou dizendo que não tem amor. A questão não é a falta de amor. Mas o racismo é uma gramática e essa gramática é uma linguagem, né? E essa linguagem se exerce a todo momento, inclusive entre aqueles que se amam.
No começo a gente estava falando sobre o Machado, né? E também é muito triste que as pessoas tenham pegado esse termo, racismo estrutural, e mudado um sentido para uma muleta absurda, né? Teve um caso agora recente de uma cantora que foi racista, condenada, e aí ela foi lá e disse: ah, desculpa, eu cometi racismo estrutural. Não se comete racismo estrutural. Não é assim que as coisas
Exatamente.
funcionam.
Exatamente.
Enfim, virou um atenuante, assim, absurdo. Mas, enfim, já que a gente está nesse assunto, eu fiquei curioso com algo, se você me permite dar um passinho para o lado da literatura. E queria te perguntar, porque assim, você tem esse sobrenome alemão, você tem essa origem, você é uma mulher negra, mas você tem essa origem europeia, óbvio, né? Tá no teu nome também. E aí você falou, né, que foi se descobrindo negra e aí depois procurando também autoras negras dentro dessa tua formação. Essa questão racial para ti, assim, se descobrir negra, mas ao mesmo tempo se descobrir tão miscigenada e carregar, como eu disse, essa herança europeia. Foi uma questão difícil para ti? Foi uma questão que, enfim, foi relevante na tua formação e é algo que você está, não sei, exorcizando na literatura de alguma forma?
Sim. Foi uma questão difícil e o Vozes de Retratos Íntimos vem, de algum modo, tentar compor um quadro para isso que até é difícil de falar, ou era mais antes. É difícil de trabalhar com todos esses fios, para continuar com a metáfora do novelo de lá. É difícil trabalhar ao mesmo tempo, sem trazer para dentro desse trabalho a hierarquia que o racismo coloca. E sempre foi difícil na minha história. Então, né, eu disse, eu tive uma educação formal, né, eu venho de uma classe média, né, não tenho uma origem. Meus pais, sim, têm uma origem periférica, eu não. Vim já de uma classe média, estudei em escola particular. Na escola particular, era a única pessoa negra. Aí, todo início de ano, um professor, quando não me conhecia, chegava e perguntava: e o teu sobrenome? É da onde? Mas é teu mesmo? A insinuação que tinha ali é que talvez eu fosse adotiva. A insinuação que tinha ali, que eu posso dizer com certeza, era que eu era negra. Tinha que ter alguma explicação. E essa explicação tinha que ser dita para eu ter um sobrenome de origem alemã. Sempre foi difícil. Sempre foi complexo. As desavenças na família em que isso era aventado, nem sempre dito de forma clara, mas era aventado, ocuparam minha infância inteira, embora não tinha uma convivência muito próxima, porque eles moravam em outro estado. É bom, tanto quanto é outro traço que me forma, então, e para o qual eu precisei buscar linguagem. Acho que esse é um ponto importante de dizer. Eu acho que temos aí um belíssimo movimento negro que conquistou coisas muito importantes, que mudou a minha realidade, inclusive, apesar de eu ser mais velha, né, do que essa geração, enfim, mas mudou a minha realidade, inclusive. E um movimento negro que se esforça em chamar os pardos para negros, né? E eu super concordo, acho importantíssimo enquanto luta política. Só que a gente também vive num país onde a miscigenação é um fato, seguirá sendo, mas parece que faltam palavras para falar disso. Vamos falar então em termos de colorismo, vamos falar que nem eu já escutei muito, toda a relação entre um homem branco e uma mulher negra é um estupro. Dá para ser só isso, né? O que que a gente pode falar? Que palavras que a gente vai ter que criar isso? A gente vai ter que criar essa discursividade, porque ela não tem, ela não existe. E ela é muito brasileira, porque os Estados Unidos têm lá toda uma história longuíssima também de lutas pelos direitos civis, mas eles não convivem com a miscigenação racial do jeito que a gente vive. Então é algo que a gente aqui tem que construir. Qual é a linguagem que a gente vai falar disso? Sem tirar, sem esconder que realmente, historicamente, sim, se tratam de relações violentas, de que existe racismo intrafamiliar, sim, sem jogar sujeira para baixo do tapete. Como é que a gente pode falar disso? Então, esse livro também vem nesse esforço, que é um esforço meu, né? Mas que eu espero que, bom, sirva para alguém mais.
Sim, que seja um esforço coletivo, né?
Não.
E você falou sobre ser a única aluna negra, né? Eu sou de Fortaleza, né? E eu tenho uma trajetória acidentada, trajetória acadêmica acidentada. Eu fiz 4 cursos universitários, não me formei em nenhum, mas fiz 4 cursos universitários na Universidade Federal do Ceará. E então eu estudei aí por baixo com 150 pessoas e eu não estudei com 10 negros, sabe?
Uau.
Isso foi antes das cotas. Então, já tive em sala com 40 alunos e ter 2 negros, sabe? O que era uma representação completamente diferente do que a gente vê na rua e do que eu particularmente vi aqui, que eu sou cresci na periferia, então é realmente, enfim, difícil. Mas, Yasmin, quero saber então dos teus próximos projetos. Tu falou já que está escrevendo um novo livro, né? O que é que você pode falar dele?
Esse ano sai um livro pela editora Diadorim, está nesse semestre ainda. Ele se encaixa na perspectiva afrofuturista, né, um afrofuturismo.
Ah, que legal.
Dialoga com ficção científica, com distopia, né? Mas é trabalhado todo em cima da noção de Sankofa, né? Dessa ideia de, eu diria assim, Sankofa foi um conceito importante para escrever, um conceito importante para esse livro, que é aquela ideia de que não há nenhum problema, não é vergonha nenhuma voltar atrás para buscar o necessário para seguir em frente, falando assim rapidamente. E a outra é uma certa homenagem a Octavia Butler, que é uma escritora negra americana de ficção científica, que tem livros maravilhosos, né? A Parábola do Semeador, Kindred, Despertar, e que eu, assim como as outras autoras que eu mencionei antes, eu conheci bem recentemente, faz pouco tempo, mais recentemente ainda, uns 2, 3 anos, e eu fiquei muito chateada de não ter conhecido antes, assim, gosto muito, ela já morreu, né, enfim, fez sucesso lá pelos anos 70, eu pensei assim, eu quero muito fazer isso também, né, e quero poder referenciar ela no texto que eu vou escrever. Então, assim, é uma certa homenagem aí, também um resgate de raízes, mas nessa perspectiva, resgate de raízes, bem uma perspectiva Sankofa mesmo, sabe? De buscar para lançar para o futuro, né?
Então, você já está mais que convidada para voltar aqui para falar dele quando ele for lançado.
Que legal, Bruno, vai ser uma alegria.
Yasmin, o Mate, eu vou, cada vez que eu falar esse nome vai sair de uma forma diferente. Mas então, tá, Yasmin, simplificando. Muito, muito obrigado pela tua presença.
Eu que agradeço.
Foi uma ótima conversa.
Pra mim também.
Tenho certeza que quem ouviu gostou também. E fica aqui minha recomendação do livro da Yasmin. Acho o livro super relevante. É um livro divertido também de ler, como eu falei. Essa coisa do, né, quase que esse dominó que a gente vai vendo ali daquela família é muito legal. Então, é um livro divertido, mas também um livro relevante. Então, fica a recomendação da leitura. E o meu muito obrigado, Yasmin. E até a próxima.
Obrigada, Bruno. Obrigada a todo mundo pela atenção, por terem escutado. Até a próxima.